Essa tem sido uma semana bastante pesada para os preços da soja na Bolsa de Chicago. E nessa quarta-feira, lembrando que ontem foi dia de relatório do USDA, o mercado foi trabalhando ao longo de todo o dia lateralizadamente, né? Sem grande movimentação, sem muita oscilação, mas em campo negativo. E nesse finalzinho de tarde conseguiu inverter o sinal e fecha o dia em alta, mas com ganhos tímidos entre os principais vencimentos. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Xiaohui, ele que é head de commodities da Stag Securities, já está conosco. Xiao, é um prazer receber o senhor mais uma vez por aqui, seja bem-vindo. Num dia do mercado um pouquinho morno, né, Xiao? O mercado tá ali quase que já no ritmo das festas de final de ano, né?
Já, Carla, e o que vale destacar, desde essa passada, é que com a falta de intensidade das compras da China em soja americana, Carla, o mercado vem descontando nos futuros uma perspectiva de menor volume. Então, quando a gente olha os nossos modelos aqui, já, né, indica que ligeiramente parte do mercado está não mais chegando os 12 milhões que a China pode comprar até o final do ano safra dos Estados Unidos até agosto, e tem havido muito ruído. Então, por exemplo, um representante americano, o Jamieson Veer, ontem disse que não somente pode ser fevereiro, final de fevereiro, que a China compre os 12 milhões de soja americana, mas pode ser até o final do ano safra, que termina em agosto 26. Então, tem muito ruído. Até agora, o governo americano em nenhum momento, Carla, disse alguma penalidade que pode ser implementado caso a China não compre os 12 milhões de toneladas até o final de agosto. Então, ou seja, a China, por enquanto, está, né, comprando sim soja americana. Ontem comprou mais 7 navios. Hoje o flash sales dos Estados Unidos apontou mais 2 navios. Então, a gente estima que já foram comprados em torno de 5, no máximo 6 milhões de soja americana pelo governo chinês até agora, longe dos 12 milhões, e o mercado realmente começa a ficar receoso de que a meta de 2 milhões não seja atingida, em parte até sendo precificado de acordo com nossos modelos, Carla.
Xau, muito interessante quando você traz essa condição do governo americano de não trazer ou de não sinalizar a penalidade que poderia vir haver para os chineses caso eles não cumpram esses 12 milhões de toneladas. Isso é um sinal claro de que não houve um acordo oficial firmado, portanto, entre China e Estados Unidos, o que deixa o mercado também com essa insegurança um pouco mais latente?
Sim, tanto que semana passada, Carla, o secretário do Tesouro, o Bessette, chegou a comentar que um documento oficial seria divulgado na semana passada, o que não aconteceu. Então, o segundo realmente ponto é: o mercado está mais reticente de que haja algo oficial, e algumas casas já dão como certo que não tem nada assinado, nada, nenhum documento oficial, e esse vai e volta, né, de qual será o mês que a China terá que cumprir o acordo de 12 milhões de toneladas, também já dá sinais um pouco mais concretos de que nada foi assinado, porque se três representantes americanos grandes de alto escalão estão, né, por se dizer, batendo cabeça, logo quer dizer que não há nada formalizado, assinado, para que a China tenha que cumprir 12 milhões de toneladas. Então, o mercado realmente tem a percepção bem alta hoje, com maior confiança, de que não é nada formal, mas sim verbalmente. E, de novo, o ponto é: se a China não comprar, quais são as penalidades? Talvez não tenham. E o segundo ponto que vale a pena destacar, Carla, é: o mercado também começa a descontar, porque o Brasil, com esse clima atual, que é, querendo ou não, é favorável para uma safra ok, né? Nada também que as casas estejam começando a aumentar a safra brasileira, mas se a gente estiver falando de 75, 77 milhões de toneladas, o mercado já dá como certo que o Brasil vai ser muito competitivo entre fevereiro e agosto do ano que vem, com uma safra em torno de 5%, 5 milhões de toneladas maior em relação a esse ano agora. E isso quer dizer que, em certo ponto, os destinos não China também podem começar a serem abocanhados pela safra de soja brasileira. E aí, isso pode acarretar em que as exportações americanas não sejam somente menores por conta da China, Carla, mas também por conta de outros destinos não China, porque o Brasil pode acabar absorvendo essa demanda a partir de fevereiro.
Ou seja, a gente tem dois números aqui com certa ameaça, né, Shell? Que são não só
Isso.
os 12 milhões de toneladas que deveriam ser adquiridos até o final desse ano, talvez o comecinho do próximo, mas também os 25 milhões que estão previstos para os próximos 3 anos, 25 em cada um desses 3 anos seguintes. E o programa de exportação dos Estados Unidos, portanto, fica ainda também como uma incógnita para o mercado, e isso faz com que. Minha pergunta para você é essa, Shao. A gente tem um mercado percebendo que a China pode se distanciar dos Estados Unidos e voltando à sua estratégia de comprar onde está mais competitivo, onde está mais barato. Isso poderia fazer com que os preços passassem a cair novamente, a recuar de forma um pouquinho mais intensa, ou apenas uma limitação do movimento de alta que nós vimos recentemente trazer a soja para mais de 11 dólares por bushel?
Eu entendo, a gente esteve aqui na Stag, cara, que vai ser um momento mais, bem lento de acomodação e até calibragem de expectativas, porque como a princípio 12 milhões foram relatados por, né, pelo Bessent, pelo Trump. Então, com as casas com quem a gente conversa lá fora, eles somente assumem 12 milhões de toneladas no S&P, no balanço de oferta e demanda americano. Então, a pergunta é: se a China pode comprar até final de agosto, as casas vão acabar sumindo até final de julho, que a China vai comprar 12 milhões de toneladas. Então, essa variável é como se fosse uma variável fixa, em que você vai ficar com a incerteza por 6 meses ao longo do ano que vem, tá, cara? Então, a variável de ajuste do final do dia não vai ser os 12 milhões da China, porque a princípio vai ser difícil uma casa querer assumir tão cedo que a China não compre os 12 milhões por conta do acordo, tá? Então, a calibragem vai acabar sendo provavelmente nos destinos que não são China, Europa, México, Oriente Médio, assim vai. Então, como esses países, os dados vão acabar saindo bem semanalmente, essa calibragem das expectativas, cara, vai ser bem lenta, na nossa opinião. Então, se a nossa pergunta de forma direta, é difícil, na nossa visão, que tenha já um rally tão intenso como foi no ao longo entre outubro, final de outubro, né, e final de novembro. E agora, se houver um movimento descendente de calibragem, vai ser mais bem gradual e lento, tá? E os prêmios, vamos ver, Carla, né, como a China, a princípio, precisa comprar muita soja ainda em fevereiro, em torno de 6 milhões nas nossas estimativas, 3 milhões em março, e, né, está bem aberto as caixinhas de abril e maio. E se o produtor resolver vender, né, de forma da mão para a boca, os bases tendem a ficar mais estáveis, né, na nossa perspectiva nas próximas semanas. Então, estão firmes os bases. O Chicago pode cair gradualmente, porque o mercado não vai querer abandonar de cara os 12 milhões de toneladas que a China pode comprar da soja americana. Então, qualquer ajuste que o mercado faça, calibrar as expectativas do S&P americano, vai se acabar sendo, nossa visão, sempre os outros países, né? E o esmagamento, mas o esmagamento está indo bem, então talvez também seja muito lento o impacto dos dados de esmagamento dos Estados Unidos, tá? Então, o futuro, cara, na nossa visão, tende a ter já menos movimentos tão bruscos como houve após outubro, ok? E agora vai realmente ficar em movimentos muito mais pequenos, ao nosso ver.
Tá. Shao, quando a gente olha para esses movimentos, o quanto ou qual a intensidade que a nova safra sul-americana deverá ter sobre esse caminhar dos preços daqui em diante? Nós já conhecemos, portanto, todos os relatórios do USDA desse ano, não temos mudanças previstas, mas temos uma nova safra sul-americana em andamento, com o clima que traz algumas preocupações. Soma-se a isso o recente movimento do governo argentino de baixar as retenções também por lá, né? As taxas de exportação. Como é que a América do Sul vai ganhar mais corpo e mais espaço nesse mercado nas próximas semanas e meses? Tchau.
Vamos lá. A gente acha difícil, Carla, e o USDA acabe aumentando a safra brasileira de 1,75 para 1,77 nos próximos 2 meses, para assim
Sim.
dizer, ok? Então, provavelmente, o SBA, assim como fez com a safra anterior, que ela demorou, ela manteve por um bom tempo em 1,69, essa safra de 1,75, ela também pode ser que ela decida que vai ser esse número mais provável. Então, o mercado realmente talvez não incorpore uma safra maior em relação ao que foi divulgado ontem, né? Que é os 75 milhões de toneladas. E quando a gente fala Argentina agora, cara, realmente é um país cuja produção ainda está sob impacto da chuva de janeiro, né? Ou até,
Sim.
no caso, fevereiro, por conta do atraso do plantio de soja, ok? Então, na América do Sul, eu te diria que, no caso da soja, se não houver nenhum problema na Argentina, o mercado já está precificando em torno de 49 milhões, 50. Parece que vai ser isso. Vamos ver como esses captures ano que vem apontam uma melhor produção. Mas, quando a gente fala já em perspectivas, é difícil enxergar que haja um viés de aumento das safras hoje, com esses padrões de chuvas que houve desde setembro, tanto para a Argentina quanto para o Brasil, pelo USDA. Então, o mercado vai continuar provavelmente precificando 1,77, 1,75, né? Com o aumento com 1,77, mas a diferença não é tanta a ponto de o mercado querer fazer alguma arbitragem entre os dois números. E na Argentina, se não houver nenhuma também grande surpresa nas chuvas de janeiro e fevereiro, o mercado também já está precificando uma safra entre 48 e 50 milhões de toneladas. O que está sendo uma grande variável-chave que você mencionou com as taxas de exportações ontem, Carla, é o milho. Então, a nosso ver, a
Sim.
Argentina, ele tem um grande estoque de milho e vai ter uma provável produção alta de milho no que vem. Então, se começar a desovar todo esse milho, tanto da safra velha quanto da nova, no primeiro semestre, pode ser que os futuros caiam de milho, ok? E como existe a relação entre a soja e o milho no preço futuros, né? Possa que acabe trazendo junto e influenciando o preço de futuro da soja, tá?
Bom, Chau, diante disso, você imagina que o mercado ele vá agora manter também essa lateralização à espera de um desenvolvimento mais avançado da soja e não só do desenvolvimento das lavouras, mas também do desenvolvimento da comercialização dos negócios por aqui?
Sim, o que o mercado já está precificando hoje, Carla, né? Os futuros já estão precificando, o Brasil vai ser o grande exportador ao longo do primeiro semestre, ok? Então, se a combinação realmente começar a ser muito lenta por algum motivo, e tanto a China quanto algum país da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, começar a migrar para a soja americana, isso sim pode começar a alterar a percepção do mercado com relação ao nível de exportações americanas, ok? A gente sabe que é muito difícil, porque por mais que o produtor acabe acelerando as vendas na boca da colheita, a verdade é que o Brasil ainda assim vai ser muito competitivo, e os Estados Unidos em geral, nesse período entre fevereiro e agosto, começa a ficar menos competitivo, com a soja voltada mais para o esmagamento. Ainda mais um ano que o equipamento tende a crescer por conta do biodiesel. Mas então, a comercialização, cara, pode sim ser uma variável, mas talvez não impacte tanto.
E como você falou, né, Chau, agora o importante vai ser a gente dar uma olhadinha também nos nossos prêmios. Como é que essa recente movimentação de Chicago, muito muito tranquila essa semana, mas ainda assim negativa para os preços da soja, impactou os nossos prêmios por aqui nessa semana, Chau?
Os prêmios ficaram firmes, Carla, desde que a já começou a reverter e cair. Os prêmios aqui se firmaram, seja por conta de uma forte farmer selling, ou mesmo com o câmbio tendo subido na semana passada, né, a partir de sexta, e hoje mesmo, os prêmios conseguiram assim se firmar, Carla. Então, o ponto é, quando vier a colheita com mais força, será que o produtor terá que fazer uma pressão, né, nos prêmios caírem e trazer demanda, ou realmente os prêmios vão ficar firmes. A nosso ver é, a não ser que tenha algum problema, realmente alguma falta de estrutura logística, de armazenagem, cara, nossa visão é, atual é, o Brasil já é mais barato, ok? Que o resto do mundo nas caixinhas de fevereiro até agosto. E, a princípio, não teria, o BASE não teria que fazer nenhuma função de atrair demanda, porque o BASE já é barato em relação a outros países. A grande dúvida é como a China ainda enfrenta um margenamento bastante ruim, né? A cadeia de porquinhos lá ainda tem uma oferta muito grande, os preços estão muito baixos de suínos. A pergunta que a gente se faz no momento é: será que em algum momento o Brasil, os prêmios de soja terão que ceder para que traga de volta a margem na China, ok? E aí a China venha e compre a soja brasileira. O que vai acontecer, provavelmente, ao nosso ver, cara, vai ser o meio termo. A China vai comprar da mão para a boca, o produtor brasileiro aqui vai vender, né, de forma moderada nos próximos 3, 4 meses, e os bases, então, não ficam numa tendência de queda, ficam, ao nosso ver, entre uma estabilidade e talvez uma leve alta, se a China tiver que vir com mais pressão, dado que o Brasil acaba sendo a maior alternativa deles nesse período, né? Talvez não tenha o take or pay, né? Da pressão take or pay das empresas, das tradings, como houve há 2, 3 anos atrás. Então, por isso que a gente entende que o BASE, pela estrutura de mercado em que a China tem mais esmagamento não tão boas, o mercado de suínos está sobrecarregado, tem muita oferta, preços de suínos muito baixos. Então, nosso entender aqui, entendimento, cara, é que os prêmios também não têm tanto o que ceder, porque o Brasil é mais barato, mas também não tem muito o que subir, porque a China provavelmente não vai vir de uma forma tão agressiva para fazer com que os preços subam, tá?
E eles estão bem abastecidos, né, Shaw? Eles têm bons estoques de soja, dada a nossa competência, vendemos bastante soja para os chineses, então eles têm um abastecimento adequado, uma estratégia alinhada e o entendimento de que com a chegada de uma nova oferta sul-americana, tem uma oferta também da nova safra brasileira, tem uma oferta mais confortável. Isso lhes permite trazer um escalonamento maior dessas vendas, Shaw?
Sim, é um bom ponto que você trouxe aqui, cara. Os estoques nos portos chineses estão em níveis recordes. A soja americana que pode vir a partir de janeiro, pode-se ficar que o governo chinês acabe fazendo mais, né, leilões dos estoques estratégicos, e aí talvez reduza a pressão de compra de soja americana brasileira, perdão, entre fevereiro e março, e aí o produtor realmente teria talvez uma pressão baixista dos prêmios para poder abrir espaço nos silos, armazéns, ok? Mas sim, pelo lado chinês, o que você disse faz todo sentido: os estoques nos portos estão a níveis recordes, a soja americana que está sendo vendida são para os estoques estratégicos, então se o governo decidir fazer leilões ao longo do mês de janeiro, por exemplo, pode ser que ele reduza a necessidade de demanda chinesa para fevereiro ou março, ok? E aí realmente reduz a pressão de compras chinesas. E aí você teria, sim, em parte, uma pressão mais baixista nos prêmios, que oriunda da pressão da colheita, tá? É um risco que pode acontecer, sim. E aí o ideal é acompanhar se vai haver leilões em janeiro. Então, por exemplo, hoje houve leilão de 500 mil toneladas na China, para liberar espaço para a soja americana que está chegando. É o primeiro leilão em 3 meses que ocorre. Se houver anúncio de novos leilões em janeiro, pode ser realmente que acabe tendo aí uma pressão menor sobre do lado da demanda chinesa, Carla.
Tchau, como é que nesse ambiente os preços da soja aqui no Brasil têm se comportado? O que eu tenho ouvido dos analistas, e a gente ouve analistas aqui diariamente, o senhor está conosco pelo menos uma vez por semana, o senhor está por aqui trazendo as suas análises sempre muito completas. Eu ouço falar muito sobre a estabilidade nos preços da soja no mercado brasileiro, o que deixa o produtor cada vez mais não, mas ainda muito distante do apetite por novos negócios. Isso está no seu horizonte também, essa estabilidade dos preços por aqui, tchau.
A nossa visão Carla, o preço hoje de março, em torno de 110, entre 110 e R$ 115 por saca, base Mato Grosso, é quase o preço que antes foi no spot, que foi negociado esse ano agora, entre fevereiro e março, ok? Sendo que a gente tem mais estoques chineses nos portos. Então, o que muda entre março desse ano, que foi negociado entre 110 e 115, dependendo da qualidade, e o que muda nesse ano é: temos 5 milhões a princípio, 5 milhões a mais de safra, ok? Queira ou não, estoques ainda maiores americanos, dado que a China não comprou toda essa soja que foi anunciada, e pelos inspections, cara, e pelos export sales, vendas semanais americanas, o que dá a entender é os estoques trimestrais que vão ser anunciados em janeiro, na segunda semana de janeiro, pelo SDA, provavelmente vão mostrar estoques americanos maiores que ano passado, apesar de uma menor área plantada nesse ano pelos americanos. Então, a gente tem, a princípio, uma maior safra brasileira. Aí vai depender, Carla, né, de cada casa. Talvez a gente tenha maiores também estoques iniciais de soja. O nosso balanço de oferta e demanda tem 2 milhões a mais de soja de estoques iniciais, tá? Então, olhando sobre a ótica dos números, comparando março desse ano e o março do ano que vem, na verdade, o que a gente entende é existe mais oferta no início do ano que vem, né? E a nossa visão é, ok, a princípio os preços deveriam ser menores por conta de uma oferta maior, e não necessariamente, cara, uma demanda maior, ok? Então, a China vai crescer as exportações, sim, ao longo de 25, 26, mas não necessariamente ela compre muito mais esse delta do Brasil, necessariamente. Então, a nossa visão a gente tem ouvido falar, sim, que os preços têm um viés de estabilidade, né? A nossa visão é, relativamente, comparativamente ao março desse ano, nosso entendimento é que existem mais estoques iniciais, tem uma safra maior, tá? E tem estoques maiores nos Estados Unidos que podem talvez ser um fator baixista durante fevereiro e março, talvez abril, tá, cara? Essa é a nossa visão hoje. Autista, mais difícil. A gente não tem um viés autista nesse momento, por conta dessa safra que vem para ser colhida, Argentina indo razoavelmente bem, e Estados Unidos ainda com muita exportação para ser vendida.
Tchau, 2026 vai ser um ano ainda de margens apertadas para o produtor brasileiro de soja, portanto.
Sim, o nosso entendimento hoje, com essa safra atual, esses números de americanos, demanda da China, estoques, margens ruins da China também, tanto no esmagamento quanto no setor de proteínas. A gente entende que uma recuperação das margens não deve vir ainda em 26, infelizmente, doutor Carla.
Os custos estão muito elevados, né, Tchau? Ou estiveram,
Aumentaram,
né?
sim, aumentaram alguns custos aumentaram, e isso acaba sendo um problema. E os preços, a princípio, não devem subir para equilibrar ou para compensar. Esse é o problema que a gente entende aqui também, Carla.
E a gente vai
Tá?
ter que saber para que caminho vai tocar o dólar para fazer também esse cruzamento do dólar que o produtor usou para fazer para fechar o seu custo, né, Tchau? E a que dólar vai vender essa
Isso.
soja? Hoje eu imagino que tenha sido um dia interessante para quem quis e pôde fazer negócio. 5,47 no dólar, 0,7% de alta, com esse leve ganho de Chicago. Não devia estar tá mal para quem precisa fazer algum caixa agora, né?
Em relação, Carla, realmente, a perspectiva há 2 meses atrás, 3 meses, quando um 5,20 já era um cenário considerado pelos economistas, quando a gente fala de 57 com um pouco de risco político que foi adicionado, a gente entende também, Carla, que o que mantém esse câmbio um pouco mais valorizado nessa semana são os mercados já precificando que os juros globais, não só americanos, mas também Canadá, Japão e até Austrália, os juros vai ficar estáveis e não mais já num cenário mais benigno em que os países desenvolvidos teriam uma sequência, né, um momento de juros menores, o Brasil mantendo seus 15%, né, começando talvez janeiro, março, depender de como é que vai ser o Banco Central, manteria o diferencial de juros, mas como agora a visão é que talvez os bancos centrais dos países desenvolvidos acabem não caindo ao longo do próximo semestre do ano que vem, e o Brasil já começando talvez a precificar uma cor menor, você reduz a diferença de juros, o diferencial de juros entre o Brasil e outros países, o Brasil fica menos atrativo como um país para você investir em juros. Então, provavelmente, talvez o câmbio possa ser uma variável que compense parcialmente os preços no ano que vem, cara. É possível, sim.
A gente vai acompanhar. Tchau, para finalizar, queria saber do senhor como é que tá esse ambiente também de negócios para soja disponível, para quem ainda tem soja para negociar. Tá comercializando bem, tchau?
Parado que a gente tem visto o mercado ainda no spot, Carla, a China tem uma demanda aberta de aproximadamente 2 milhões, 1 milhão e meio, 2 milhões na nossa estimativa para janeiro, ok? Então, se o produtor quiser aproveitar o inverso, né, do prêmio, é uma oportunidade sim, porque em fevereiro, né, mas sabe, solamente cai nos prêmios, né, então você tem um. Se houver oportunidade, sim, a gente entende que é um momento em que. Não somente a China vai comprar esses 2 milhões Estados Unidos, não necessariamente, está aberto, e se comprar é para os estoques, são para os estoques estratégicos. Então, existe uma demanda aberta, sim, da China para janeiro, e se o produtor quiser aproveitar o inverso que existe hoje na curva, a gente entende que a possibilidade, sim, é uma vantagem, e a gente entende que até as trades teriam até interesse em poder capturar também esse ganho de inverso na curva de preços, tá, cara? É uma oportunidade, sim.
A gente vai ficar de olho. Tchau, obrigada por atender o nosso convite, por estar conosco nessa tarde de quarta-feira. Foi um prazer receber o senhor novamente aqui na nossa programação. Será sempre muito bem-vindo. Volte sempre.
Agradeço, cara. Boa tarde a todos.
Boa
Tchau, tchau.
tarde, um abraço, até
Obrigado.
mais.
Abraço, até
Obrigada,
mais.
tchau. Até. Bom, nós temos então a análise de Xiao Hui, ele que é Head de Inteligência de Mercados da Stag Securities, nos fazendo companhia nessa quarta-feira, 10 de dezembro. Mercado da soja nessa. E o Xiao foi bastante categórico. Não há um viés autista e 2026 ainda não deverá ser um ano de recuperação de margens para o produtor brasileiro de soja. Margens ainda apertadas. E nós temos essa possibilidade dos preços cederem um pouco mais em Chicago diante dos fundamentos que estão se apresentando. A nova safra se desenvolvendo por aqui, já já tem colheita. Mato Grosso, né, geralmente colhe ali pertinho do Natal. Pode ser que já tenha soja da nova safra. E essa demanda chinesa acontecendo nos Estados Unidos, ela é claro um fator importante de ser monitorado, mas ela é frágil. Então, esses 12 milhões de toneladas que está previsto para a China comprar nos Estados Unidos até o fim desse ano, comecinho do próximo, pode não acontecer. As compras dos próximos anos anunciadas pelo governo americano podem não acontecer nessa proporção que está previsto. Não, mas se acontecer, Carla, se acontecer, o mercado vai reagindo. Então, neste momento, esse sentimento de que pode haver uma limitação das compras da China, que está bem abastecida, é importante dizer, os estoques nos portos chineses estão elevados, porque competência do Brasil, que foi mandando, que melhorou a sua logística, que foi entregando tudo aquilo que a China demandou ao longo desse período, ao longo deste ano, inclusive, vai se desenhando e vai se confirmando como, neste momento, uma necessidade não tão imediata da China de voltar às compras. Neste cenário, há essa limitação dessa possibilidade de recuperação dos preços da soja no mercado futuro norte-americano. Vamos ver como é que os mercados terminaram o dia. Preços na tela para você acompanhar. Janeiro fecha com 10 dólares e 92 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de alta. O março, 11 dólares mais 1 cente, volta aos 11, fecha com 11 dólares e 1 e 3 pontos mais 25 de ganho. Maio, 11 dólares e 11 centavos, 2 pontos mais 25 de alta. Julho, 11 dólares e 19 centavos por bushel, 1 ponto mais 75 de alta. Preços do milho. O milho fecha no vermelho, devolveu o que ganhou ontem, fecha com dezembro a 4 dólares 34 centes por bushel, março 4 dólares e 44, maio 4 dólares e 51, julho 4 dólares e 57. Preços caindo entre 4 e 6 pontos e 25 nessa quarta-feira. preços do trigo. O trigo também fecha em campo negativo, com perdas de também 6 a de 4,25 a 6 pontos nos contratos mais negociados. Entre eles, o dezembro fecha com 5 dólares e 30, o março 5 dólares e 29 centavos por bushel, o maio 5 dólares e 37, o julho 5 dólares e 45. Concluímos com os preços do milho na B3. Hoje os preços cedendo, devolvendo parte do que subiu ontem, acompanhando as baixas de Chicago, mas acompanhando aí o seu próprio cenário para ceder um pouco mais, no movimento também de ajuste e realização de lucros, e apesar do dólar batendo em 5,47, ó, 5,77, já pensou? 5,47 nessa quarta-feira. Janeiro, R$ 72,90 por saca, perda de 2,2%. Março, R$ 75,61, 1,6% de queda. Maio, R$ 75,06, 1,09% de baixa, e o julho fecha com R$ 70,86, uma queda mais tímida de 0,2% nessa quarta-feira. Você continua a acompanhar a programação da TV Notícias Agrícolas. Já já a gente volta a se encontrar no fechamento de mercado. É um instante só, a gente volta já. Continue conosco.
A convite da BASF